estúdios a presença dos vereadores. O vereador Gabriel já está por aqui. Contamos também com a participação do vereador Josmar Veloso, porque a finaleira desse ano está trepidante na Câmara de Vereadores. A verdade é isso. Não é verdade, vereador Gabriel? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Na verdade, está bem calmo, Paulo. Está bem tranquilo. Vamos
tá
aí,
bom, tá bom, tá bom.
Encerrando um ano muito bom, aí, de muito aprendizado aí. E hoje a gente tem uma pauta muito importante aí, que é sobre o aditivo da Corsan.
Pois é. Vereador Josmar Veloso, está calmo assim mesmo também para ti lá, vereador?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Na verdade, estamos, né, encerrando aí com alguns projetos que geraram, né, uma certa polêmica, algumas discussões, mas vamos trazer alguns esclarecimentos aí, enfim, e tentar resolver da melhor maneira possível, né, levando em consideração os anseios da população do nosso município, os anseios dos funcionários da companhia também, né? Eu acredito que é o que vamos discutir aí nesse momento.
Antes de mais nada, dizer que está muito melhor do que no tempo em que os vereadores estavam aí impedidos de exercer da mesma maneira, do mesmo ritmo, que é o ritmo normal, né? Então, pior era na pandemia, que todo mundo teve que ficar recolhido. E que tenham assuntos assim sempre para se debater, para se discutir, porque essa é uma das finalidades dos vereadores. Foi feito um anúncio oficial, inclusive nas redes sociais, nós recebemos aqui o conteúdo, porque foi anunciado, né, por parte de vocês aí como vereadores que fazem parte da base do governo, essa definição em relação ao posicionamento, vereador Gabriel, nesse caso da Corsan.
Com certeza, Paulo, essa situação da Corsan é uma situação a nível de Estado bem delicada. Posso até dizer para a população um dito antigo, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então gera bastante dúvidas, a gente fez uma audiência pública com o pessoal da Corsan e a gente percebeu até que eles também têm algumas incertezas também, e a gente optou, né, dentro de todo esse processo aí, de aguardar a última instância para a gente ver qual é a melhor forma, principalmente, né? A água é o nosso maior bem material que a gente tem no município, né? A água é do município de Lagoa Vermelha. A Corsan presta um ótimo serviço para nós na cidade. Então tem uma série de fatores aí que a gente tem que levar em consideração e tentar da melhor forma possível ser justo com a população.
Pois é, e para que o ouvinte possa entender, os vereadores, no caso vocês da base, tinham uma posição, mudaram, discutiram melhor, como é que foi essa decisão até vocês chegarem nesse ponto aí, vereador Josmar, e até conversar com o prefeito Gustavo?
Eu acho assim, Paulo, que é importante nós contextualizarmos, né, a forma de convênio com que a Corsan vem fazendo com o município, né? Então, muitas questões desse novo aditivo foram questionadas, né? Então, ele vem num modelo já de uma empresa praticamente privada, né? Então, antes nós tínhamos um modelo de convênio que ele era de 2010 e iria até 2035.
Certo.
Porém, ele não prevê, né, um prazo para algumas ações, que com o novo marco regulatório, né, o novo marco de saneamento, ele vai ter que até 2033 todos os municípios se adequarem. E isso não é só abastecimento de água, são redes de esgotos, enfim, estação de tratamentos, e vai surgir de uma forma ou de outra uma mudança nesse modelo, né? Então, o aditivo ele vem num formato de contrato, né, e teria alguns prazos, né? Então, um dos prazos seria esse, que seria até o dia de hoje, se o município assim assinasse, teria uma participação nas ações, 238 mil ações da companhia, né, e isso daria um valor aproximado de R$1 milhão hoje, né, se fosse comercializado. E o pessoal do sindicato, da companhia, os funcionários, enfim, entendem que se os municípios aderissem a esse novo aditivo, esse novo modelo, automaticamente estaríamos incentivando a questão que é uma pauta do governo do Estado. Então, o governador foi claro ao iniciar essa questão das privatizações e, juntamente com a Assembleia Legislativa, foi aprovado. Então, o pessoal do sindicato, os funcionários, entendem que se os municípios aderissem a esse aditivo, automaticamente estaríamos apoiando a questão da privatização. Então, nós entendemos que isso pode ou não interferir na privatização, né? Pode ser que essa medida que estamos tomando de deixar essa decisão para mais tarde. Nós teremos, dentro do próprio aditivo, ele tem um último prazo, que é 31 de março.
Sim.
Porém, ao momento que é rejeitado um projeto, quando entra na Câmara de Vereadores, possivelmente ele virá em um novo formato. Uhum. Né? Outra questão que o pessoal do sindicato e o pessoal da companhia nos colocou, a questão que se houver, né, uma prorrogação de prazos agora, pode ser que a abertura de capital social da empresa, da companhia, seja de só 49%, uhum, permanecendo os 51% da companhia estatal. Continua no mesmo formato. Né? Então, atenderia os anseios dos funcionários hoje que temem perder seus empregos, enfim, sustento de suas famílias. Então, poderíamos auxiliar nesse sentido. Acredito que essa foi a discussão, a base, né, da discussão que tivemos enquanto bloco de situação. Alguns colegas já tinham essa decisão clara e nós decidimos ouvir as duas partes. Né?
Você inicialmente era a favor, Josmar?
Na verdade, ouvimos o prefeito, né, e o que ele nos colocou é o seguinte, eu acho que isso o colega Gabriel colocou muito bem, que a nossa vontade, o nosso anseio é que a Corsã continue prestando o serviço. Então, essa, digamos assim, essa indecisão futura, que eu acredito que daqui a poucos meses nós estaremos discutindo novamente esse tema.
Certeza.
Né? Então, nós não gostaríamos que fosse privatizada de qualquer forma e nós não tivéssemos essa oportunidade de assinar esse contrato e o município tivesse que licitar. O momento que licitar, pode ser que outra empresa venha prestar o serviço. Então, temos os dois lados da moeda. Né? Então pode ser que uma empresa ganhe a licitação e faça um contrato com a própria Corsã para prestar o serviço.
E um trabalho qualquer.
Isso.
Com certeza, e até para contribuir com o colega Josmar aí, a gente, numa licitação, a gente pode pegar um aventureiro, né? E em termos de estrutura, a Corsã está consolidada, né, na prestação de serviço. Então são pontos relevantes que a gente tem que levar em conta, né?
Desde o começo, vereador Gabriel, a própria o pessoal da oposição tem dito que a preocupação era que o prefeito Gustavo Bonotto já teria assinado, né, favorável a essa questão do convênio.
Essa é uma opinião deles, né?
E não existe isso.
Não, a situação que a gente tem de realidade, que a gente pode pôr para a população, teve uma audiência pública, no qual o prefeito explanou todas as situações possíveis perante a Corsã, certo, e as possibilidades. Isso é uma realidade. E nós, vereadores, entendemos da melhor forma que a gente pode, sim, aguardar até a última instância para daí ver até como é que o governador e os deputados possam, de repente, ter alguma outra postura. Porque, veja bem, Paulo, e até para a população, uma medida tomada pelo governador do estado através da Assembleia Legislativa, nós, vereadores, a gente fica, infelizmente, de mão amarrada.
Isso foi.
É uma decisão que veio de cima e a gente tem que acatar, né?
Mas, enfim, que essa parte ainda vocês têm o controle. E já definiram por votar, né? Pela questão da...
Pela rejeição,
rejeição
no caso,
né? da assinatura do convênio, né?
Claro, okay, até para a população também ter conhecimento, né? É melhor a gente aguardar até a última instância e volto a dizer, uma medida que se mude do governador do estado pode refletir para a sociedade gaúcha. Então é melhor a gente aguardar porque tudo pode acontecer.
Vai ser, vão bater martelo hoje, né?
Isso, ela é um hoje. Projeto que entra nessa sessão extraordinária de hoje.
A princípio deve ser unanimidade então, né?
Provavelmente.
Possivelmente.
Sim. Isso.
E aí, já entra essa questão do IPTU hoje ou não?
Não, o nosso líder do governo pode falar melhor.
Entra na próxima extraordinária, né? Então ele está tramitando nas comissões nesta semana, né? Então,
mas hoje será discutido alguma questão nesse sentido?
Acredito que não. Hoje não.
A sessão extraordinária ela já é pautada, né? Então o assunto é único e exclusivo do aditivo da Corsã.
Bom, em resumo, deve ser rápido então hoje. Assim.
Ah, eu acredito que como já tenho tudo uma situação definida, em 5 minutos vai ser resolvido.
A questão do IPTU sai esse ano ainda?
Sai a decisão. É. Para o pessoal tem já ir tendo, sair, né? Tendo uma...
Esse é mais pedreiro ou não, para vocês lá?
Vai gerar alguma discussão, mas para o pessoal ter e tendo uma ideia, né, do que está sendo discutido, a questão do reajuste, né, pelo menor índice possível, né, e a proposta, né, hoje, ela, digamos, ela, no ano anterior ela era pelo IGPM, que se nós mantivéssemos ele iria a 23% ou mais, né, pelo IPCA, que é a proposta que está sendo posta, né, juntamente com os técnicos da Secretaria da Fazenda, ele está hoje em torno de 10,75, então daria a metade, né, do que o ano anterior, e está se discutindo alguns outros formatos, enfim. Mas a intenção, digamos, é manter o reajuste para as pessoas terem uma noção melhor de acordo com a inflação. E essa é, digamos assim, a maior definição que nós temos hoje. Né?
Indo então, por parte, o IPTU deve ter um aumento, isso é certo.
Não podemos dizer aumento, né, Paulo? Podemos dizer assim, um reajuste anual. Assim como o preço de qualquer produto no mercado ele tem um reajuste, e todos os anos tiveram, né? Então a intenção nossa é levar uma discussão mais assim, de forma amigável, porque algumas gestões anteriores, às vezes, é fácil você colocar um colega ou outro dizendo que fulano votou pelo aumento. Ele é um reajuste que teria de qualquer forma. Se imaginássemos no ano anterior, teríamos esse reajuste, sem nós mexermos em nada, de 23%.
Bom, mas sendo
pela
simples...
Pela questão do IGPM.
Certo. Sendo simples, o reajuste não deixa de ser um aumento, né?
Isso, mas o menor possível.
Perfeito.
A intenção é essa.
Mas, evidentemente, que a população ela vai sentir esse efeito no bolso, né?
Na verdade, assim como nós sentimos de outros, né, de outros setores na questão da inflação, né? Então, assim, ó, se você reduzir, é uma renúncia de receita, então o município, por lei, não pode fazer isso. E então, a nossa intenção, enquanto todos os vereadores, indistintamente de bancadas, é reajustar pelo menor índice possível.
O ano passado, e todos os anos falam nisso, congelar é impossível por um período? Digamos, esse ano vamos entender que a situação está difícil e tal, vamos congelar, isso é inviável?
Na condição que a gente tem de lei, né, a gente tem que cumprir os ritos, né? E nessa condição, conforme o vereador Josmar colocou muito bem, são reajustes que são naturais. Né? Então, todos os processos eles têm que ser mantidos. Por exemplo, tem condições que, claro, lá no começo do ano, nós mudamos a troca do índice.
Do percentual.
Imagina se a gente estivesse pagando pelo IGPM, nós estaríamos pagando o IPTU muito, muito mais alto hoje. E com essa troca que é do projeto que a gente aprovou, a gente está pagando bem mais baixo. Então, é sempre trabalhando dessa forma.
O aumento máximo
que seja sempre mais baixo.
Hoje.
10,75. Né? Pode ter alguma diferenciação, né? A gente vai discutir essas questões também.
Pode ter alguns casos que vai ter um aumento maior.
O ponto maior, até para a população já ter conhecimento,
o
ponto maior que a população pode ter ciência é o seguinte: quem tem a condição mais... vou ser bem sincero para falar, o pobre vai pagar menos na condição que está ali e o rico vai pagar pela condição que tem ali dos terrenos e tal. Então, a gente está tentando ser da forma mais justa com a população.
Certo. Eu não quero usar o termo justo, porque cada um vai entender da sua forma. O rico vai achar que é injusto, já que usando a terminologia do vereador. Mas mesmo essa questão de rico ou pobre, não vai passar desses 10 e...
Acreditamos que sim, né? Que não, né? A proposta, né?
É essa?
De projeto é essa, né? Digamos, é o valor hoje da inflação. O IPCA é o índice que mede a inflação a nível de país. Então, por que a gente não pode simplesmente congelar qualquer tipo de imposto da administração?
Vamos isso imaginar, é
se colocar no lugar do prefeito e das pessoas que trabalham na administração também. Tem funcionários que vão ter que ter reajuste nos seus salários, né? Então, da onde saem os salários de todo o servidor? De todos os impostos que nós pagamos. Né? Eu também pago imposto e eu, com certeza, se eu pudesse votar, né, para zerar todos os impostos que eu pago, eu votaria, com certeza, porque é um dinheiro que sai do meu bolso também. Por outro lado, assim como nós trocamos de lugar com os funcionários da companhia, entendemos o ponto deles, né, da reivindicação, nesse momento a gente tem que entender também o ponto da administração.
Quando então, se fala nesse IPTU, está todo aquele pacote? Questão de limpeza pública,
taxa de lixo, tudo, isso,
recolhimento de lixo, tudo.
Então, pacote entra esse valor de
percentual. Do que a gente está propondo hoje, ele é de uma forma bem completa, né? O que a gente teve antes, que tramitou na casa ali, não previa a coleta de lixo, por exemplo. Então, são pontos relevantes que a gente tem que ter para poder condicionar, né? Uma forma completa do IPTU. Uhum. Para ter uma ideia, quando a gente estrutura o IPTU, lá na Secretaria da Fazenda, demora de 6 a 7 meses para se trabalhar todos os índices. Porque os valores de VRM, VRI, são condições que são tabelas muito criteriosas. Então, tem que tentar... O terreno de esquina é uma coisa, do meio de quadra é outra, então o de fundos é outra situação, então é uma série de fatores, por isso que eu usei o termo, eu não posso cobrar quem tem um terreno enorme aqui na frente da rádio e quem mora numa casa pequena num bairro, por exemplo. Então a gente tem que saber.
Tem que fazer a diferenciação.
E simplificar, por isso que eu usei esse termo. Né? É retórico, né?
Não, eu até usei para que o ouvinte possa entender.
Então a gente tem que tentar da melhor forma possível ser justo com cada pessoa. Se eu moro em tal lugar, vai ser um preço. Se é aqui, vai é outro, né?
De um modo geral, o que as pessoas querem saber é uma perspectiva, porque isso vai ser muito discutido, né?
Isso, nós temos uma audiência pública, até convidamos as pessoas que quiserem participar, agora segunda-feira, às 17 horas, na Câmara de Vereadores, será aberta, né? Será transmitida a todos, então...
Daí é o IPTU
pode...
mesmo.
Isso, daí é sobre o IPTU, podem participar, dar opinião, acho que é bastante válido, né? A gente está sempre aberto a discussões, mas lembrar sempre de a gente, né, se colocar no lugar do outro, assim como nos colocamos muitas vezes em algumas decisões, né? Eu acho que às vezes a questão do imposto de você ter o reajuste pela inflação, ele não se torna algo tão, né, diferenciado se nós imaginarmos que iríamos pagar o dobro, né? Então acho que tem que ter essa conscientização também, né? E a questão do imposto, quando você percebe um serviço recebido daquilo que você está contribuindo com o município, eu acho que tem um valor maior. Eu acho que o nosso papel também, enquanto legislativo, né, é proporcionar isso, que as pessoas percebam, né, os benefícios que vêm recebendo do município em diversas áreas, né, questão de saúde, educação, segurança, enfim,
são
mobilidade urbana, isso é reflexo desse imposto. Então, se nós pagamos e percebemos algum benefício em troca, eu acho que também a gente tem que, muitas vezes, olha, eu estou contribuindo com o município que está ficando melhor, que está tendo um serviço de melhor qualidade. Eu acho que é nesse sentido também, não temos que levar, né, uma discussão em um número frio. Né? Temos que colocar para a população, né, o que isso pode se refletir no futuro.
Na situação de cidadão, vereador Gabriel, até para que o pessoal possa entender esse processo, lá vai ser discutido esse aspecto do reajuste ou também a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o IPVA, vai ter algumas discussões de parcelamento, o período de pagamento, isso aí fica a critério do município ou os vereadores podem sugerir isso?
Esse é critério do município, lá da Secretaria da Fazenda, né? E tem a condição de pagar à vista, né? E ter um desconto, né? Ou parcelado em conforme o número de vezes que é disponível. Na questão do mérito ali, conforme a gente comentou antes, a gente tem que contextualizar todo o processo, desde a coleta de lixo, de todas as condições que tem para cada moradia. Então, dentro desse rito aí, vou usar um outro termo, né, Paulo? Todo ano a gente tem um aumento de salário, ou 8%, ou 10%, né?
É o que a gente espera.
É, né? Conforme a inflação, né? Então vai refletir. O nosso do vereador é sempre o mesmo. Tem sempre o aumento, né? Então, só para a gente ter. É uma condição que é natural. Todo ano tem, né? Às vezes o índice é menor, às vezes o índice é maior. A gente fala toda uma questão inflacionária, né? Que, infelizmente, o momento no mundo, no Brasil, é de instabilidade, né? Então, a gente tem que, economicamente, tentar da forma mais adequada para que não tenha um reflexo negativo na sociedade. Nós, como vereadores, acredito que é uma posição de todos, a gente tenta, da melhor forma possível, transparecer para a sociedade toda a condição que seja favorável.
Perfeito. Bom, ficamos na expectativa hoje, mais tranquilo. Segunda-feira aí sim, vão ter pontos, contrapontos, e depois a gente vai fazer uma avaliação.
Com certeza.
Vamos fazer uma avaliação.
Iremos trazer aqui informações, né, do que fora, né, acordado nessas discussões aí.
Que bom. Mas
pensando no melhor para todos, com certeza.
Até porque os vereadores são os representantes da comunidade, foram eleitos com essa finalidade. Então, que as pessoas acompanhem, né? Eu acho que é importante isso, acompanhar.
Muito importante, Paulo. Você citou um fato que é predominante. A população tem que acompanhar sempre que possível, através do Facebook da Câmara de Vereadores. Agora, na condição também do plenário lá, começa a ser aberto novamente.
Libera um pouco mais.
A população tem que participar, porque daí vai entendendo a postura e a condição do trabalho de cada vereador.
Obrigado a vocês e bom trabalho lá hoje, tá?
Obrigado, colega Josmar Veloso, Paulo Silva e toda a comunidade da Lagoa Vermelha. Um forte abraço.
Valeu, os vereadores Gabriel e Josmar aqui para falar sobre essa questão da Corsã. Né? Parece que está batido o martelo e na segunda-feira vai ser discutida essa questão principalmente do IPTU. 12, faltando para as 9, voltamos já.
Você já conhece o Morocil? Um produto que auxilia na redução de gordura abdominal, de um jeito diferente e prático. Este produto está à sua disposição na Medifarma. Morocil é para homens e mulheres. Reduz e proporciona até 50% a menos de barriga. Morocil, na medida do seu objetivo. Você encontra também em forma manipulada na Medifarma. Conheça esse novo produto. Informe-se no 3358-1511.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Posser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Posser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Posser. Fone Whats 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Olá, eu sou a Valquíria, consultora premium da Magras e Lagoa Vermelha. Nós da Magras temos um propósito, cuidar da sua saúde e cuidar de você. Entre em contato comigo pelo 996771996. Estamos todos no mesmo caminho, no caminho de ser mais saudável. Vem pra Magras.
Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 996771996.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Temperatura
24 graus.
Tá na hora de ir para a Assembleia Legislativa. www.al.rs.gov.br. Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximos do que acontece na Casa do Povo. Acesse lá al.rs.gov.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa.
Você em dia com Capão Bonito do Sul. O programa de recuperação fiscal segue até dezembro. Pessoas com dívida ativa até 30 de junho deste ano, ao aderirem ao Refis 2021, ganham 100% de desconto em juros e multas. O pagamento das dívidas deverá ser em cota única. Negocie os seus débitos com a Prefeitura de Capão Bonito do Sul. Mais informações pelo fone 3698-4195.
Se você não utiliza,